Capítulo 3. Retorno da vida corporal à vida espiritual. A alma após a morte. Sua individualidade. Vida eterna. Perguntas 149 a 153a.
Em que se torna a alma no instante da morte?
Volta a ser espírito, isto é, retorna ao mundo dos espíritos que havia deixado momentaneamente.
Após a morte, a alma conserva sua individualidade?
Sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse?
Como a alma constata sua individualidade, uma vez que não tem mais o corpo material?
Ela tem ainda um fluido que lhe é próprio, aurido na atmosfera do seu planeta e que representa a aparência de sua última encarnação, seu perispírito.
A alma nada leva consigo deste mundo?
Nada, a não ser a lembrança, o desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou de amargor, conforme o emprego que haja feito da vida. Quanto mais pura for, tanto melhor compreenderá a futilidade do que deixa na Terra.
Que pensar da opinião dos que dizem que após a morte, a alma retorna ao todo universal?
O conjunto dos espíritos não forma um todo? Não constitui um mundo completo? Quando estás numa assembleia, és parte integrante dela, e não obstante, conservas sempre a tua individualidade.
Que provas podemos ter da individualidade da alma após a morte?
Não tendes essa prova nas comunicações que recebeis? Se não fosseis cegos, veríeis. Se não fosseis surdos, ouviríeis, pois frequentemente uma voz vos fala e vos revela a existência de um ser que está fora de vós.
Os que pensam que pela morte a alma retorna ao todo universal estão errados, se por isso entendem que, semelhante a uma gota d'água que cai no oceano, ela perde ali a sua individualidade. Estão certos se por todo o universal entendem o conjunto dos seres incorpóreos de que cada alma ou espírito é um elemento. Se as almas se confundissem na massa, só teriam as qualidades do conjunto e nada as distinguiria uma das outras. Não teriam inteligência nem qualidades próprias, ao passo que, em todas as comunicações, elas revelam a consciência do seu eu e uma vontade distinta. A diversidade infinita que apresentam, sob todos os aspectos, é a consequência mesma de suas individualidades. Se apenas houvesse após a morte o que se chama o grande todo, a absorver todas as individualidades, esse todo seria uniforme. E então, as comunicações que se recebessem do mundo invisível seriam idênticas. Desde, porém, que lá se encontram seres bons e maus, sábios e ignorantes, felizes e infelizes, que lá os há de todos os caracteres alegres e tristes, levianos e sérios, etc., é evidente que são seres distintos. A individualidade torna-se ainda mais patente quando esses seres provam a sua identidade por sinais incontestáveis, por detalhes pessoais relativos às suas vidas terrestres e que podem ser constatados. Também não pode ser posta em dúvida quando eles se manifestam a visão nas aparições. A individualidade da alma nos era ensinada em teoria, como artigo de fé. O Espiritismo a torna evidente e, de certo modo, material. Em que sentido se deve entender a vida eterna?
A vida do espírito é que é eterna, a do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna.
Não seria mais exato chamar vida eterna a dos espíritos puros, dos que, tendo atingido a perfeição, não têm mais provas a sofrer?
Essa é antes a felicidade eterna, mas isto constitui uma questão de palavras. Chamai as coisas como quiserdes, contanto que vos entendais.